Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de março de 2020.
Vamos ao destaque do dia. Ministério da Saúde faz recomendações para combater o coronavírus.
Cancelar ou adiar grandes eventos.
E orienta o isolamento por 7 dias para quem chega do exterior.
E número de casos confirmados aumenta. Mariana Jungmann.
Ministério da Saúde confirma 98 casos e também os primeiros casos que não têm relação com viagens ao exterior. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E governo adota ações para diminuir o impacto da doença na economia.
Antecipa o saque de metade do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS.
E bancos públicos vão auxiliar empresas que sejam afetadas por conta da pandemia. Eduardo Biagini.
A Caixa Econômica Federal reservou 40 bilhões de reais para capital de giro, principalmente para pequenas e médias empresas e para o setor imobiliário. Outros 5 bilhões de reais para crédito agrícola.
Vamos dar dicas para reduzir o risco de contaminação e transmissão do coronavírus. Cleide Lopes.
É preciso adotar atitudes simples, como lavar as mãos, mas é preciso fazer de forma correta.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Promover o turismo aliando a preservação com a geração de empregos e renda.
Prédios históricos vão ser concedidos à iniciativa privada.
Em troca, eles vão poder ser usados em parte como hotéis ou restaurantes.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
E o Brasil já tem os primeiros casos de transmissão comunitária do coronavírus.
Segundo o Ministério da Saúde, eles foram registrados no Rio de Janeiro e São Paulo.
E o governo anunciou novas recomendações para combater a doença no país.
Quem acompanhou e explica para a gente ao vivo é a repórter Mariana Jungmann. Boa noite, Mariana. O que significa essa transmissão comunitária?
Oi, boa noite, Alessandra, Alisson e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, na transmissão comunitária, não é possível identificar a origem da infecção. Essas pessoas não viajaram ao exterior e nem tiveram contato próximo com pessoas que viajaram e estavam infectadas. Ou seja, não é possível saber de onde veio o vírus. Antes, o Brasil só tinha registrado a chamada transmissão local. Segundo o Ministério da Saúde, são 4 casos de transmissão comunitária no país, 2 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Oliveira, explica que nesses locais apenas os casos graves serão monitorados a partir de agora.
Naquelas localidades que eu tenho transmissão comunitária, eu não preciso ficar monitorando casos leves e moderados. Eu vou trabalhar com casos graves. E o que muda do ponto de vista operacional é que a cidade terá condições de dedicar boa parte do seu esforço na atenção e no cuidado da rede de serviços especializadas.
E quantos casos de coronavírus o Brasil tem até agora, Mariana?
Olha, Alisson, são 98 casos confirmados. 3 estados têm pessoas contaminadas e apenas a região norte não teve ainda nenhuma confirmação. Segundo o Ministério da Saúde, 12 pessoas estão hospitalizadas.
E hoje o Ministério anunciou novas recomendações para o combate à doença, não é isso?
É isso mesmo, Alessandra. O governo realizou uma videoconferência com representantes de saúde dos estados para repassar as novas recomendações. São ações que devem ser tomadas no dia a dia para evitar a transmissão do vírus. O Ministério recomendou, por exemplo, que grandes eventos sejam cancelados ou adiados, sejam eles governamentais, esportivos, religiosos ou culturais. Se não for possível adiar, devem ser realizados sem público. No caso de cidades que já têm transmissão local do vírus, isso vale também para eventos fechados com público médio de 100 pessoas. O Ministério recomenda ainda que os cruzeiros pela costa brasileira sejam adiados. Também tem orientações para as unidades de saúde que recebem os pacientes. A triagem dos casos deve ser feita de forma rápida, evitando que as pessoas fiquem muito tempo na sala de espera. E os profissionais precisam usar os equipamentos de proteção individual.
E para quem chega de viagens internacionais, Mariana, o governo anunciou alguma mudança?
Anunciou sim, Alisson. A nova recomendação do Ministério da Saúde é a seguinte: se você viajou para o exterior, fique em casa por 7 dias, mesmo que esteja sem sintomas do Covid-19. É uma prevenção, uma medida de bom senso para evitar a possível dispersão do vírus. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, explicou a medida. Vamos ouvir.
A partir deste momento, vamos orientar que todo viajante internacional seja proposto a ele o isolamento domiciliar por uma semana, por 7 dias, a partir da data do desembarque, orientando que procure a unidade de saúde se apresentar febre e tosse ou dispneia, que é a falta de ar, e aí precisa tomar medidas mais importantes.
E, Mariana, outra dúvida. O Ministério também emitiu recomendações para serviços públicos e privados, não é?
Sim, Alessandra, locais como shoppings, bancos, órgãos públicos e autarquias também precisam entrar no esforço para combater o vírus. Esses estabelecimentos devem disponibilizar nos locais, locais para lavar as mãos, álcool gel e toalhas de papel. A limpeza de pisos, maçanetas e corrimãos deve ser frequente.
E para a população, as orientações continuam as mesmas, não é?
É sim, Alisson, o Ministério reforçou o papel da população no combate a esse novo vírus. Não custa repetir, lavar as mãos com frequência, cobrir nariz e boca na hora de espirrar e evitar cumprimentos e contatos físicos são as principais formas de evitar a transmissão. Alisson e Alessandra.
Muito obrigada, Mariana Jugmann, pelas informações ao vivo.
E a partir de hoje, os planos de saúde são obrigados a cobrir os custos do teste do coronavírus para os usuários.
O teste não vai ter custo adicional para os clientes dos planos e vai ser feito nos casos em que houver indicação médica.
Uma resolução da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicada no Diário Oficial, incluiu o exame na cobertura obrigatória por parte dos planos.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esclarece que a cobertura do tratamento aos pacientes diagnosticados com o coronavírus já era assegurada aos usuários, dependendo se o plano assegura consultas, exames e internações.
O seu plano de saúde tem que ter o plano para monitorar o seu caso. Se você tiver em isolamento, eles monitorarem o seu caso, eles falarem para qual hospital você faz. Não existe isso é um problema do SUS, é um problema só do hospital público. Não, cada um vai assumir na sua capacidade máxima o seu papel de tratar aqueles que têm eventualmente a doença.
Aposentados vão receber já no mês que vem um adiantamento do 13º salário.
A medida faz parte de um conjunto de ações adotadas pelo governo para diminuir o impacto do coronavírus na economia do país.
O governo vai antecipar para abril metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, o que equivale ao pagamento de R$ 23 bilhões de reais. E foi suspensa por 120 dias a prova de vida para segurados do INSS, ou seja, os aposentados não precisam ir a uma agência bancária, por exemplo, para provar que estão vivos. Também vão ser zerados os tributos de importação de alguns produtos médicos. As medidas foram adotadas pelo governo federal para reduzir o impacto do coronavírus no país. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, as ações preventivas e de monitoramento foram intensificadas.
Passamos da fase de orientações para a fase de recomendações. Em escala, poder-se-á vir a fase de determinações. Foram acionados os planos de contingências com a adoção de protocolos mundiais, sendo postos em práticas há semanas, desde a Operação Regresso, que foi coroada de sucesso. Diariamente são realizadas reuniões no Centro de Operações de Emergências do Ministério da Saúde e as atualizações informadas a todos.
Ministros e representantes de 18 pastas se reuniram nesta sexta-feira para avaliar as medidas já adotadas pelo governo federal com o objetivo de conter a proliferação do coronavírus. Neste quinto encontro, cada ministério apresentou os impactos em sua área e fez uma lista do que ainda precisa ser realizado. Para o porta-voz Otávio Rego Barros, a hora é de tranquilizar a população.
O sistema de saúde brasileiro já deu conta de casos semelhantes como o H1N1 e o Zika vírus, sendo, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como referência. A administração federal continua atuando diligentemente com ações e programas de governo. O momento é de prudência. Continuamos prontos para proteger nossa população. Estamos todos mobilizados e preparados. Agora é hora de tranquilizar o nosso povo.
O governo também anunciou que vai propor ao Conselho Nacional da Previdência Social a redução do teto dos juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS e a ampliação do prazo máximo de pagamento, além de encaminhar proposta para ampliar a margem consignável. Reportagem Luana Karen.
E os bancos públicos também vão atuar nos esforços para reduzir os impactos da doença na economia.
Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com os presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e anunciou novas medidas.
Os bancos públicos do país anunciaram que vão liberar crédito para empresas que tenham impactos por causa da pandemia do coronavírus. A Caixa Econômica Federal reservou R$40 bilhões para capital de giro, principalmente para pequenas e médias empresas e para o setor imobiliário. Outros R$5 bilhões para crédito agrícola e mais R$30 bilhões para compra de carteiras de bancos médios, com foco no crédito consignado e financiamento de carros. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o banco está preparado para aumentar esses valores em caso de necessidade.
A Caixa hoje é o banco com maior índice de capitalização e com mais de R$300 bilhões de títulos públicos. O que significa isso? A Caixa tem amplo espaço para emprestar. Os 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito.
O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, destacou que a instituição quer apoiar os clientes nesse período, principalmente suprindo problemas de capital de giro.
Quando se configura que um determinado setor está numa crise um pouco mais acentuada, nós tomamos, inclusive, a iniciativa de nos dirigirmos à clientela, mostrando, ó, podem contar com o Banco do Brasil, podem contar com o seu banco, porque, inclusive, com esse reforço de liquidez que o Banco Central está nos dando, vai ser muito mais fácil agora podermos atender principalmente as pequenas e médias empresas do país.
O reforço na liquidez, a que se refere o presidente do Banco do Brasil, é a redução de R$135 bilhões de depósitos compulsórios que os bancos precisam deixar na conta do Banco Central. Com isso, eles têm mais margem para empréstimos. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o sistema financeiro está preparado para reduzir os impactos negativos do coronavírus no país.
Tem muita munição, e a crise não ameaça a estabilidade do sistema financeiro brasileiro. O Brasil tem uma economia e uma dinâmica próprias, sistema financeiro muito forte, muito bem monitorado, e à medida que os impactos vão chegando, nós vamos neutralizar.
O ministro Paulo Guedes afirmou que a equipe econômica vai continuar monitorando a situação e divulgando novas medidas para amenizar os impactos do coronavírus na economia. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Jackson Segundo.
Nas redes sociais, na família, entre os amigos, o assunto é o coronavírus.
Mas o que fazer para se proteger?
Vamos então conferir as recomendações dos médicos e do Ministério da Saúde na reportagem de Cleide Lopes.
Nas ruas, nas redes sociais e em todo mundo, uma preocupação é comum a todos, o coronavírus. O medo do estudante Matheus Nascimento é um pouquinho maior, já que ele tem asma. Por isso, o álcool gel agora virou acessório obrigatório na mochila do estudante.
Infelizmente, a gente não pode ficar em casa se protegendo, então a gente tem que andar na rua e aí é uso em excesso do álcool gel.
Para reduzir o risco de contaminação e transmissão do coronavírus, é preciso adotar atitudes simples, como lavar as mãos. Mas é preciso fazer de forma correta, colocar nas mãos o sabão ou detergente, esfregar a palma, entre os dedos, nas costas das mãos, nas unhas e o pulso. Só assim enxaguar. Além disso, é aconselhado também usar o álcool gel 70, se não houver água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço descartável ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Também não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Além de todas essas atitudes, a vendedora Sarita Silva, de Brasília, toma outro cuidado essencial para evitar a doença.
Me alimentando bastante, né? Comendo bastante verdura, tomando muita água.
Mesmo com o aumento no número de casos do novo coronavírus nos últimos dias, o médico infectologista Emerson Luz garante que não há motivo para pânico ou para sair em disparada aos hospitais.
Algum sintoma respiratório, febre, tosse, espirrar, coriza e evoluir com falta de ar, isso sim seriam sintomas de um coronavírus, desde que tenha tido contato ou com algum portador, ou tenha viajado para um país onde o vírus está sendo transmitido de uma forma sustentada. Então não adianta correr, os hospitais hoje estão lotados com pessoas com sintomas de resfriado. Tem que ir primeiro para o atendimento básico.
Ainda não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus. A indicação do Ministério da Saúde é repouso e consumo de bastante água. Para aliviar os sintomas, conforme cada caso, usar medicamento para febre, como antitérmicos e analgésicos, umidificador no quarto e tomar banho quente para aliviar a dor de garganta e a tosse. Reportagem Cleide Lopes.
E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou agora há pouco que vai liberar recursos para que todos os estados organizem estratégias contra o coronavírus.
Segundo o ministro, serão R$2 por habitante, o que num estado como São Paulo, por exemplo, pode chegar a R$90 milhões.
Nós vamos repassar para iniciar, para estruturar, para esses gastos iniciais, para todo o território nacional. Então eu já vou liberar 420, 430 milhões. Para eles iniciarem a organização. Abertura de leitos. Abrir leito novo. Abrir uma CTI. Imediatamente o Ministério da Saúde habilita. Habilitar significa reconhecer que ele existe, que ele está trabalhando, nós fazemos o custeio. Terceiro, a questão das unidades básicas de saúde. Estamos falando aqui para o município. Nós queremos que esses postos estejam mais abertos. Ah, precisa abrir todos os postos? Não, ele é que vai ver a melhor organização para fazer até as 22, ou até as 20, ou até as 21, ou até as 0 horas, ou transformá-los em 24 horas, eles vão fazer. Já separei R$1 bilhão para todo o Brasil. Enquanto nós lá tivermos, nós vamos estar juntos, recurso não vai faltar.
O turismo aliando a preservação com a geração de empregos e renda.
Prédios históricos vão ser concedidos à iniciativa privada.
Em troca, eles vão poder ser usados em parte como hotéis ou restaurantes, por exemplo.
Os detalhes daqui a pouco.
Minuto do Caminhoneiro.
Caminhoneiro que roda as estradas para levar as riquezas do país sabe muito bem a importância de ter locais seguros para parar, descansar e dormir.
Inclusive, criar regras para esses espaços era uma das demandas de quem trabalha no setor nos diálogos permanentes com o governo.
Atendendo a essa solicitação, o Ministério da Infraestrutura definiu critérios para postos de combustíveis, hotéis, pousadas, alojamentos ou refeitórios se cadastrarem como pontos de parada e descanso.
Entre as exigências estão oferecer chuveiro com água quente e sinalização das áreas de estacionamento de veículos, instalações sanitárias e ambientes de refeição quando houver.
E nesta semana, o Ministério reconheceu 12 novos pontos de parada e descanso, os PPDs.
Os novos locais estão no Piauí, Maranhão, Pernambuco, Paraná, Sergipe, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Eduardo Ribeiro, de Uberlândia, Minas Gerais, é caminhoneiro há 25 anos.
Ele fala dos benefícios dos pontos de parada.
Agora vemos sair do papel um projeto
tão importante para a qualidade de vida da família caminhoneira. Os pontos de paradas não só nos ajudam no descanso, mas também na nossa saúde e na nossa segurança nas estradas.
O secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo da Costa, afirma que os pontos de parada e descanso trazem conforto e segurança aos caminhoneiros.
A iniciativa de implementação dos PPDs trouxe benefícios para o caminhoneiro, como a diminuição de acidentes por falhas humanas devido ao cansaço, a redução de roubos e furtos, a fiscalização às práticas de prostituição e uso de drogas e o estímulo à modernização desses estabelecimentos.
As empresas que quiserem se cadastrar devem preencher formulário disponível na internet em infraestrutura.gov.br na aba Transporte Terrestre.
Produtos derivados da cannabis sativa para fins medicinais já podem ser fabricados e vendidos em farmácias do país.
A decisão da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começou a valer esta semana e deve facilitar o acesso para os pacientes que precisam desses produtos, que usam o princípio ativo da planta, conhecida popularmente como maconha.
Uma das substâncias da cannabis, o canabidiol, tem sido utilizado no tratamento de epilepsia e no controle de sintomas de esclerose múltipla, por exemplo.
Gabriela Schumann tem 17 anos e sofre desde bebê com crises epiléticas. Chegou a ter 30 convulsões por dia, mas essa rotina mudou desde setembro de 2018. A família obteve liberação especial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para importar um remédio feito de canabidiol e THC, dois princípios ativos da maconha. Segundo o pai dela, Adalberto Schumann, o tratamento deu resultado.
Com o adicionamento junto com os fármacos do CBD, né, o canabidiol, ela voltou a se alimentar, ela come muito bem hoje, ela tem uma noite mais tranquila de sono, ela não tem problema de azia, queimação, que ela passava mal à noite, que ela acordava com mal-estar. Então hoje ela tem uma qualidade de vida que é refletida em toda a família.
Uma resolução da Anvisa, que entrou em vigor terça-feira, vai facilitar o acesso de outros pacientes a produtos derivados da maconha. A autorização especial da Anvisa continua a ser exigida, mas fica permitida a fabricação desses produtos no Brasil. E eles podem ser comercializados, inclusive em farmácias, como explica o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
O produtor poderá instalar uma fábrica, uma facilidade de produção aqui no país, lançar mão de insumos importados da cannabis, insumos importados, e ter o seu produto de saúde feito aqui e comercializá-lo aqui. Consequentemente, espera-se uma redução do preço final, então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é do produtor estrangeiro, aquele que faz o produto final à base de cannabis, nos solicitar o registro, ter o seu produto registrado e, consequentemente, comercializado aqui no Brasil.
A manipulação de cannabis continua proibida no Brasil. Para a fabricação em território nacional, a empresa deve importar a planta nas formas de derivado vegetal, fitofármaco, a granel ou produto já industrializado. Reportagem Glauco de Queiroz.
As empresas que receberem autorização para fabricar produtos medicinais à base de cannabis sativa devem se comprometer a continuar desenvolvendo estudos sobre o uso das substâncias.
Preservar prédios históricos e gerar empregos e renda.
Para isso, o Ministério do Turismo vai incentivar que patrimônios hoje deteriorados sejam recuperados pela iniciativa privada.
Em contrapartida, as empresas vão poder usar parte do imóvel, como hotéis, restaurantes e outras atrações.
Este é o objetivo da parceria realizada com o Ministério da Economia de Portugal.
A ideia é usar como modelo um programa que já existe no país europeu.
Para isso, serão realizadas licitações para concessão dos espaços.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, afirmou que a parceria com a iniciativa privada vai desenvolver o setor turístico.
Esses patrimônios muitas vezes são subutilizados, alguns degradados, e essa parceria ela retrata muito bem aquilo que é importante ser feito, né, com a iniciativa privada, que é a concessão dos imóveis, dos patrimônios, para que possam ser utilizados comercialmente, né, através de hotéis, de restaurantes, levando à restauração, à conservação destes patrimônios e também aumentando, obviamente, o fluxo de turistas desses locais, com o objetivo final, que é a geração de emprego e renda para a nossa população.
Cidades de São Paulo e Minas Gerais vão receber quase 3 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional para obras de recuperação e restabelecimento de serviços essenciais.
As cidades mineiras de Umeraba e Miradouro e a paulista de Botucatu foram atingidas por fortes chuvas.
Os recursos vão ser usados na reconstrução de pontes e recuperação de ruas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal derruba a decisão que mantinha a contribuição sindical aprovada em Assembleia no Rio de Janeiro.
Mulher acusada de adoção irregular tem guarda provisória negada.
Justiça do Trabalho de São Paulo reconhece vínculo entre entregador e empresa de aplicativo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, caça a decisão que manteve desconto de contribuição sindical aprovada em Assembleia.
A ministra concordou com o argumento da Atento Brasil de que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro contraria o que está previsto na reforma trabalhista. Lívia Azevedo.
Segundo a relatora, o TRT1 descumpriu o decidido pelo STF no julgamento da ação, na qual o plenário reconheceu a constitucionalidade da alteração introduzida pela reforma trabalhista, que exige autorização prévia e expressa dos participantes da categoria profissional, para que o desconto da contribuição sindical possa ser efetuado. De acordo com a ministra, esse entendimento deve ser seguido por todos os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.
Ministério Público Federal entra com ação para garantir atendimento a pacientes com câncer no Cariri, Ceará.
A unidade de saúde referência no tratamento tem registrado fila de espera após reduzir a oferta de consultas. Maria Somena.
A ação foi apresentada contra a União, o Estado do Ceará e o município de Barbalha, na região do Cariri, sul do estado. Segundo o Ministério Público Federal, por causa da fila de espera, o hospital tem desrespeitado a lei que prevê o direito ao início do tratamento em 60 dias após o diagnóstico. Segundo o município, em novembro do ano passado, 300 pessoas aguardavam na fila.
O Superior Tribunal de Justiça negou guarda provisória de uma criança, mulher acusada de adoção ilegal em Mato Grosso do Sul.
Ela disputa a guarda do menor com a mãe biológica e o tribunal confirmou o acolhimento da criança em abrigo institucional até uma solução definitiva. Fátima Ochoa.
A mãe biológica afirmou que trabalhava como cuidadora na casa de uma idosa e teve que viajar para resolver problemas familiares. Foi convencida a deixar a criança com 2 anos de idade aos cuidados da filha dessa idosa e do namorado. Depois foi demitida por mensagem e não teve o filho de volta. No STJ, a terceira turma observou que as conclusões da Justiça Estadual apontam que a mulher agiu de má fé e que há necessidade de afastar o menor dos cuidados dela. O ministro relator Marco Aurélio Belize explicou que o imediato acolhimento da criança em abrigo na cidade onde a mãe biológica dela reside, pode oferecer a proteção integral e viabilizar a reaproximação gradativa dos dois.
Justiça Trabalhista em São Paulo reconhece vínculo de emprego entre entregador e aplicativo Rappi.
O trabalhador recorreu à justiça em julho do ano passado e pediu verbas rescisórias depois que foi bloqueado permanentemente no aplicativo. Carlos Ribeiro.
O desembargador que analisou o recurso afirmou que o caso apresenta todos os requisitos para a caracterização do vínculo de emprego. Segundo ele, a pessoalidade foi caracterizada pelo cadastro pessoal e os direitos e obrigações financeiras comprovam a onerosidade. O magistrado também concluiu que o trabalho não era eventual, porque era essencial ao desenvolvimento da atividade do aplicativo. Ainda cabe recurso.
Trabalhadora de telemarketing em Minas Gerais será indenizada por assédio moral e restrição de uso de banheiro.
Ela era operadora de uma empresa de telemarketing e informática na capital, Belo Horizonte, Daiane Garcês.
Segundo o processo, uma testemunha confirmou que a trabalhadora era tratada com rigor excessivo pelo supervisor, com gritos e ameaças de demissão. Sobre o uso do banheiro, foi confirmado que a empresa concedia duas pausas de 10 minutos e um intervalo de 20 minutos, numa jornada de 6 horas e 20 minutos. A empresa foi condenada a pagar R$3 mil de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Boa noite.
E bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador propõe que seguro indenize familiar de quem morrer de Covid-19.
Fronteira brasileira em Roraima vira foco de preocupação por conta do coronavírus.
Senado aprova comunicação à polícia de crimes de sonegação fiscal.
Boa noite.
Boa noite.
Seguradoras poderão ser obrigadas a indenizar famílias de vítimas fatais do coronavírus. É o que determina uma proposta apresentada pelo senador Randolph Rodrigues.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar já incluiu o exame para a detecção da doença respiratória nos procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
De iniciativa do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o projeto de lei obriga a cobertura de mortes decorrentes de epidemias ou pandemias, como é o caso da Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. Segundo ele, a proposta não vai aumentar os custos das seguradoras ao citar a baixa taxa de mortalidade das pessoas contaminadas pelo coronavírus.
Hoje, não existe cobertura para casos de mortalidade em decorrência de pandemias e epidemias. De imediato, considero que o Congresso Nacional tem que aprovar um projeto de lei para garantir essa cobertura.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou uma portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar que inclui na cobertura dos planos de saúde os exames de detecção do coronavírus.
A ANS decidiu que os hospitais privados precisam atender os pacientes, assim como os planos de saúde precisam responder àqueles que são segurados. Porque esse é um problema de todos, não é apenas da saúde pública, é de todos os brasileiros, porque esse é, sem dúvida, um momento grave.
O projeto da cobertura de morte por epidemia e pandemia deve ser discutido em breve pelas comissões do Senado.
Durante entrevista na manhã de hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a ideia do senador Randolph de destinar os recursos do orçamento que estavam em disputa com o Congresso Nacional para o combate à pandemia do coronavírus.
Guedes afirmou ainda que pretende anunciar novas medidas para combater os efeitos do Covid-19 na economia brasileira em até 48 horas. Segundo ele, já foram destinados R$5 bilhões para a saúde pública emergencialmente e outros R$5 bilhões podem ser liberados nas próximas semanas.
Senadores também manifestaram preocupação com a fronteira brasileira em Roraima, em função do coronavírus. O estado tem 1.900 quilômetros de fronteira seca com a Guiana e com a Venezuela. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A fronteira brasileira com a Guiana e com a Venezuela foi tema de debate no plenário do Senado em relação às medidas que podem ser tomadas para evitar a expansão do coronavírus. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, afirmou que o controle fronteiriço praticamente não acontece no estado e que há o risco de que o coronavírus atinja um local no qual o sistema de saúde já encontra dificuldades.
Eu oficializei pedido ao presidente da República, ao ministro da Defesa, ao ministro das Relações Exteriores, que imediatamente feche a fronteira do Brasil com a Venezuela em Roraima e do Brasil com a Guiana lá em Roraima. Não podemos deixar o povo de Roraima, povo brasileiro, à mercê da sorte, porque o nosso sistema de saúde em Roraima certamente não suportaria essa pandemia, principalmente vindo de outros dois países.
O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, afirmou entender a situação da área, mas lembrou que o Brasil tem um histórico de cooperação e fraternidade com os países vizinhos.
Mas eu fico receoso, particularmente, respeito profundamente a opinião de quem pensa diferente, mas eu fico receoso de agravar mais ainda a situação no aspecto que o Brasil sempre foi fraterno, sempre foi acolhedor. E eu acho que é algo que precisa ser estudado, mas eu compreendo. O senhor sabe onde é que o calo aperta, o senhor é de lá, está sempre lá, muito ativo, participativo no seu estado. E fica só essa ponderação, com todo respeito.
A fronteira brasileira em Roraima tem 1.925 quilômetros. Messias de Jesus apresentou dados da Polícia Federal que mostram que 656 mil venezuelanos entraram no estado desde o ano 2016.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ressaltou a importância da escola durante o surto de coronavírus. Para ele, a prevenção é a melhor estratégia de combate.
E o que a escola tem a ver com a prevenção? Tudo, simplesmente tudo. Tenho defendido e me empenhado em divulgar as melhores formas de prevenção contra as doenças transmissíveis. E um dos grupos mais sensíveis são as crianças, que se encontram nas escolas convivendo em grupos, que é de grande facilitador de contágio. Nessa fase da infância, há grande facilidade de aprendizagem, podendo ser introduzidas as práticas saudáveis. Todos os professores ensinarem a higiene das mãos para as crianças.
Já o senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, fez um apelo aos parlamentares para que utilizem os recursos das propostas que tratam da repartição de parte do orçamento da União para cuidar da saúde no Brasil.
Regufe afirmou que o país vive uma crise sem precedentes por causa do coronavírus. Para ele, é preciso adotar medidas urgentes.
É preciso ter respeito ao dinheiro público. Ora, vamos pegar esses 15 bi e botar na saúde. Isso é emergência. É preciso ter prioridade no gasto do dinheiro público. E a prioridade agora tem que ser a saúde pública. O papel do parlamento, o papel do executivo é executar. Mas o papel do parlamento é destinar os recursos corretamente. E esses recursos precisam estar na saúde.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, defendeu a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, cuja vigência termina no dia 31 de dezembro de 2020.
A PEC ainda prevê que a complementação da União ao fundo passe em 3 anos a corresponder a 30% do aporte feito pelos governos estaduais e municipais. Atualmente, esse índice é de 10%. A proposta pode ser votada na Câmara dos Deputados na próxima terça-feira.
Segundo o estudo do movimento Todos pela Educação, pelo menos em 4.810 municípios brasileiros, o fundo corresponde a 50% dos gastos por aluno a cada ano. Em 1.102 desses municípios, a participação do Fundeb no total de gastos, chega a 80%.
O Senado aprovou o projeto de lei que obriga as secretarias de Receita e órgãos de Previdência a avisarem a polícia sobre a prática de crimes de sonegação. A comunicação deve ser feita após a conclusão do processo administrativo. Repórter Bruno Lourenço.
A lei já determina a comunicação ao Ministério Público dos processos referentes à sonegação para que sejam tomadas as medidas penais cabíveis. A proposta, explicou o relator Antônio Anastasia, senador do PSD de Minas Gerais, é simples. Apenas diz que as autoridades policiais também devem ser avisadas após a decisão final na esfera administrativa.
Pretende acrescer na lei mencionada um dispositivo pelo qual, além de comunicação ao Ministério Público, comunique-se também a infração tributária após a conclusão do processo administrativo, a autoridade policial, só isso. Ou seja, que hoje se estende ao Ministério Público, levar também a autoridade policial.
O projeto é do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele diz que o objetivo é ajudar a combater a sonegação fiscal, que suga recursos que poderiam estar sendo utilizados para investimentos sociais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Na semana que ficou marcada pela crise global provocada pelo novo coronavírus, o Covid-19, a Organização Mundial de Saúde classificou a doença como pandemia. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, estabeleceu medidas para o funcionamento da Corte de Contas. Ficam temporariamente suspensos a visitação pública às dependências do TCU, inclusive à biblioteca e ao restaurante. O atendimento presencial ao público externo fica suspenso quando esse atendimento puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico. Eventos coletivos que não guardem relação direta com as atividades do plenário e das câmaras do Tribunal de Contas da União também ficam adiados e não poderão ocorrer, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Maia reafirma a importância de se prevenir a disseminação do coronavírus.
Debatedores defendem que a reforma tributária corrija desigualdades.
CPI do óleo cobra documentos sobre efetivação do plano de contingência.
Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, integrantes da CPI, que acompanha as investigações sobre o derramamento de óleo no litoral brasileiro, cobraram do governo os documentos sobre a efetivação do plano de contingência. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate e tem mais detalhes.
Mesmo depois de 3 horas de depoimentos de representantes de Marinha, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e Agência Nacional do Petróleo, persistiram várias dúvidas da CPI do óleo quanto à ativação do Plano Nacional de Contingência para combater a poluição nas praias do Nordeste e parte do Sudeste. O governo sustenta que o IBAMA já agia na região desde 2 de setembro, mas deputados alegam demora na efetivação do plano. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pediu formalmente uma série de ofícios e relatórios do Grupo de Acompanhamento e Avaliação da Marinha, a fim de fazer o que ela chama de mapa das iniciativas do governo.
Por exemplo, quando foi acionado o Plano Nacional de Contingência do ponto de vista da Marinha do Brasil? Qual foi o documento e qual o ritual seguido para acionar o Plano Nacional de Contingência? O manual do PNC prevê que as articulações prévias entre os representantes da ANP, do IBAMA e da Marinha do Brasil são constituídas de atividades de comunicação executadas antes da decisão de convocação e ativação do grupo de acompanhamento e avaliação. Isto ocorreu logo no início do evento? O formulário GA01, que comunica a convocação e ativação do GA, foi preenchido?
Coordenador do grupo de acompanhamento, o contra-almirante Rodolfo de Saboia se comprometeu a enviar em breve a documentação disponível para a CPI. O relator da comissão, deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco, também cobrou ofícios do chefe de gabinete do Ministério do Meio Ambiente, Antônio Pedreira Júnior.
O gabinete do ministro foi alertado sobre a necessidade de acionar o PNC e constituir o Comitê de Suporte.
É automático.
Lembrando que essas duas competências do Ministério do Meio Ambiente são previstas no decreto 8.127/2013. O senhor foi alertado por meio de ofício?
Não temos documentos.
Segundo, é automático.
Todas as ações estavam sendo adotadas.
Representante do IBAMA, Olivaldo de Azevedo, voltou a destacar que esse incidente é inédito no mundo devido ao fato de o óleo se locomover abaixo da superfície da água e sem direção específica. Único a depor na condição de convocado, o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, rebateu os argumentos de demora do governo para conter o avanço do óleo no litoral.
O plano ele foi desenhado para tratar acidentes com características já conhecidas. Então, assim, como falar, demorou? Demorou em relação a quê? Se é o primeiro acidente desse tipo no mundo. Está comparando com o quê? Não pode comparar com um acidente de características convencionais. E, a despeito dessa tipicidade, desse ineditismo, todas as ações foram tomadas com as equipes em campo, desde final de agosto e início de setembro.
Vice-líder do governo, o deputado Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, elogiou as ações do Grupo de Acompanhamento e Avaliação. O contra-almirante Saboia garantiu que o trabalho de limpeza das praias está perto do fim.
Hoje nós estamos alcançando já endpoints, que são chamados os pontos em que a tentativa de realizar limpezas pode ter um impacto ambiental maior do que deixar a natureza fazer o restante do trabalho. De 1.009 localidades, apenas 8 não alcançamos esse ponto ainda. 7 no estado de Alagoas e 1 no estado de Pernambuco, se não estou enganado. Então, em muito breve, estamos para alcançar, numa extensão de 4 mil quilômetros de costa, alcançando o ponto de endpoint.
Saboia não deu detalhes quanto à investigação da Marinha para identificar os responsáveis pelo vazamento de óleo. Segundo o IBAMA, ainda poderão surgir recorrências pontuais de manchas nas praias devido à ação da maré, que às vezes enterra ou desenterra o óleo da areia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco aponta que o estado já conta com 103 feiras orgânicas cadastradas. Gonzaga Patriota, do PSB, ressalta que desde a criação do programa Circuito Pernambuco Orgânico em 2019, o número de feiras agroecológicas cresceu 24%.
Gonzaga Patriota observa que, ao contrário do Executivo Federal, que vem liberando cada vez mais fórmulas de agrotóxicos, o governo de Pernambuco investe na ampliação da rede de feiras orgânicas.
Carlos Veras, do PT, registra os 30 anos de história do movimento dos trabalhadores rurais sem terra em Pernambuco. A data foi comemorada no encontro estadual do MST no assentamento Normandia, em Caruaru. O deputado destaca a importância da luta do movimento pela democratização da terra e pela reforma agrária. Homenagem.
Evair Vieira de Mello, do PP, lembra o Dia Nacional do Imigrante Italiano, comemorado em 21 de fevereiro. O deputado cita que a data remete à chegada dos imigrantes ao litoral do Espírito Santo em 1874. Ele frisa que o estado é considerado o berço da colonização italiana do país e defende a instalação de um consulado no Espírito Santo para facilitar as relações diplomáticas e comerciais.
O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia de Dom Murilo Krieger ao comando da Arquidiocese de Salvador e nomeou o cardeal Sérgio da Rocha como novo arcebispo da capital baiana. Bacelar do Podemos agradece a Dom Murilo pelo trabalho prestado à comunidade baiana e antecipa que o religioso nomeado será bem recebido em Salvador.
Educação.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, defende a aprovação da proposta que torna o Fundeb permanente. O parlamentar também é a favor do aumento da contribuição da União para o fundo que financia a educação básica. Ele argumenta que a vinculação constitucional de recursos para o setor vai ajudar o país a enfrentar o desafio de oferecer um ensino de qualidade a todos.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, lamenta que o Congresso Nacional tenha mantido o veto do presidente Bolsonaro, que impede as universidades privadas de realizarem um exame revalida para reconhecer os diplomas de médicos formados no exterior.
Gastão Vieira lembra que o veto foi mantido por apenas 2 votos de diferença. Na Câmara, 170 deputados votaram pela manutenção, apesar de haver 255 votos contrários. Seriam necessários 257, que é a maioria absoluta para derrubar o veto. Com isso, a matéria não foi sequer analisada no Senado.
Política.
A Câmara realizou sessão solene em homenagem à conquista do voto feminino no Brasil em 24 de fevereiro de 1932, que aconteceu durante o governo de Getúlio Vargas. Autora do requerimento para a realização da sessão, Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, destaca a importância de uma maior participação das mulheres na política e na vida pública.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, rebate críticas de parlamentares do PT que, segundo ele, adotam um discurso de competência e cobram medidas do governo, mas se esquecem que estiveram no poder por 14 anos e deixaram um legado de 14 milhões de desempregados. O deputado lembra que em 2 anos o número de desempregados já diminuiu para 12 milhões.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, se diz impressionado com a declaração do presidente Bolsonaro de que houve fraude nas urnas eletrônicas, mesmo tendo vencido as eleições de 2018. O parlamentar reitera que o pleito foi legítimo e pede que o presidente se preocupe em governar o país, olhando para o futuro, não para o passado.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, destaca que o governo do presidente Bolsonaro está trazendo um ganho significativo para o Brasil nos aspectos social, ideológico e econômico. No entanto, o parlamentar alerta que o presidente precisa ser mais cuidadoso em relação à liturgia do cargo que ocupa.
Coronel Tadeu, do PSL, critica a declaração do governador de São Paulo, João Dória, de que o presidente Jair Bolsonaro precisa dialogar mais com os chefes do Executivo e parar com conversas pelas redes sociais.
Segundo o coronel Tadeu, Dória teria dito que iria colocar 150 mil policiais nas ruas para ajudar na segurança durante o carnaval. No entanto, ele afirma que São Paulo não tem nem 100 mil policiais.
Transportes.
Franco Cartafina, do PP, faz um apelo ao Ministério da Infraestrutura no sentido de atender as demandas do Triângulo Mineiro. De acordo com o parlamentar, a malha viária da região precisa de manutenção, em alguns casos, de duplicação. Ele ressalta que as empresas concessionárias cobram pedágio, mas não devolvem bons serviços aos contribuintes de Minas Gerais.
Boca Aberta do Prós do Paraná critica a decisão da Prefeitura de Londrina de investir mais de 8 milhões de reais na instalação de radares pela cidade para multar os cidadãos. O parlamentar lamenta que esses recursos não tenham sido aplicados para tapar os buracos das ruas do município ou para comprar mais remédios para os postos de saúde.
Desenvolvimento Regional.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, se solidariza com as vítimas das enchentes da Baixada Santista. Mais de 40 pessoas morreram e mais de 30 estão desaparecidas. A parlamentar informa que estão sendo arrecadados colchões, água, roupas e materiais de primeira necessidade para atender os desabrigados.
Economia.
Parlamentares defendem proposta alternativa para a reforma tributária que corrija desigualdades.
Levantamento mostra que há 206 bilionários no Brasil que detêm 1 trilhão e 200 bilhões de reais, o que representa 17% do PIB. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o debate.
Durante seminário promovido pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO, e pela ONG Oxfam Brasil, parlamentares, pesquisadores e representantes da sociedade civil cobraram uma reforma tributária mais profunda. Eles fizeram críticas ao sistema atual de impostos, que concentraria mais tributos no consumo do que no patrimônio, perpetuando uma lógica na qual os mais pobres pagam mais ao Estado do que os mais ricos. Deputados de oposição criticaram também a política de austeridade do governo e o teto estabelecido para gastos na área social. Eles consideraram que a proposta de reforma tributária que está sendo examinada no Congresso, com duas versões, uma na Câmara e outra no Senado, é insuficiente para mudar essa situação, como explica Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
Ela é uma proposta de simplificação dos impostos sobre consumo. É isso que nós estamos discutindo aqui no Congresso Nacional. E nós poderíamos dizer, é bom ou é ruim? Eu diria, simplificar os impostos sobre consumo é bom. O que não é bom é a proporção dos impostos sobre consumo em relação aos contribuintes. Nós temos uma carga tributária no Brasil extremamente regressiva e, portanto, é uma carga tributária que recai sobre os mais pobres.
Já o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que foi o relator da última tentativa de reforma tributária, afirma que a proposta atual vai, sim, diminuir as desigualdades.
Ela vai proporcionar crescimento econômico sustentado, permanente, como o tigre asiático, de 6, 7% ao ano, rompendo esse círculo negativo de crescimento que nós tivemos nos últimos 6, 7 anos, que é decrescente, e vai redistribuir a renda, porque nós vamos tributar menos aqueles que ganham menos e vamos tributar mais os que ganham mais.
Oded Grajev, presidente do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil, lembrou os países escandinavos como exemplos de maior igualdade no sistema tributário. O pesquisador Paulo Feldman, da Universidade de São Paulo, trouxe números da concentração de riqueza e renda no país. Um levantamento mostra que há 206 bilionários no Brasil, que detêm 1 trilhão e 200 milhões de reais, ou 17% do Produto Interno Bruto brasileiro. Ele fez uma comparação para salientar a alta concentração de renda.
Brasil e Catar são os dois países onde o 1% mais rico da população tem a maior porcentagem da renda. No caso do Catar é 29% total da renda na mão de 1% das famílias. No caso do Brasil é 28%. Quer dizer, esse é o sinal principal da nossa injustiça.
Para Marlúcia Paixão, vice-presidente da FENAFISCO, o sistema tributário nacional está distante do que prega a Constituição. apesar de as discussões sobre uma reforma no setor já durarem 3 décadas no Congresso Nacional, Marlúcia tem uma explicação para o fracasso das versões anteriores.
O maior problema, o maior entrave de nunca ter tido uma reforma tributária nos moldes que nós defendemos é porque mexe com aquele 1% dos brasileiros e que tem uma influência muito grande no nosso país, que concentra praticamente 50% da renda nacional. Não é só porque modifica a formulação, a divisão dos impostos no Brasil, é porque mexe com uma parcela muito rica que tem uma influência muito grande no Congresso Nacional, nos meios de comunicação e nós sociedade como um todo.
Durante o seminário, deputados de oposição sugeriram que o debate sobre a reforma tributária ganhe as ruas por meio de uma mobilização nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso, considera acertada a manutenção do veto presidencial ao orçamento impositivo para devolver ao governo federal o controle sobre parte de 30 bilhões de reais. O deputado argumenta que uma eventual concentração de recursos para manejo dos parlamentares poderia ser prejudicial na relação entre os poderes.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defende um debate mais aprofundado sobre o orçamento, dando a devida atenção às áreas de saúde e educação. Para o deputado, o governo federal dá atenção a questões menores, citando o exemplo da interferência do Ministério da Justiça pedindo a libertação do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, sem saber das consequências do que está fazendo.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, é o relator do projeto de lei complementar encaminhado pelo Poder Executivo, que prevê autonomia para o Banco Central e mandato dos dirigentes da instituição financeira. Atualmente, a instituição é subordinada à Presidência da República.
Celso Maldaner mudou o texto para assegurar o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e dos outros diretores até fevereiro de 2024. Ele explica que a mudança foi necessária porque o projeto dizia que os mandatos dos dirigentes iriam começar em março de 2020. Mas até agora a proposta não foi aprovada, o que inviabiliza o cumprimento da data prevista.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, lamenta que o presidente Bolsonaro tenha se deixado seduzir pelo ministro Paulo Guedes durante a campanha eleitoral. Na avaliação do deputado, Guedes não tem nenhum compromisso com a soberania nacional e muito menos com o modelo de desenvolvimento que caminhe para a justiça social.
Paulo Ramos destaca ainda que Paulo Guedes está sendo investigado por irregularidades na gestão financeira de fundos de investimentos. Ele entende que um governo que prega a moralidade deveria acionar a Comissão de Ética Pública para saber a verdade sobre o ministro.
Saúde.
Na tarde de hoje, o Ministério da Saúde atualizou os dados sobre o coronavírus no Brasil. São 98 casos confirmados e 1.485 em investigação. Os presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, anunciaram diversas ações para evitar o avanço da doença nas duas casas legislativas. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra.
Para tentar conter a transmissão do vírus nas dependências da Câmara, a mesa diretora decretou norma que suspende por tempo indeterminado as sessões solenes, os eventos de lideranças e frentes parlamentares, a visitação ao Palácio do Congresso Nacional e qualquer atividade que não esteja ligada diretamente às atividades legislativas do plenário e das comissões. A medida, explicou o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, tem por objetivo prevenir a infecção e a propagação do coronavírus nas dependências da casa e preservar a saúde de deputados, servidores e visitantes.
Acho que prevenção é muito importante. Aqui circulam muitas pessoas de todas as regiões, então é importante que a Câmara possa restringir acesso, reduzir o número de audiências, restringir presença nos plenários, a poucos assessores, quase que exclusivamente aos próprios parlamentares e, claro, como sempre, sob orientação do Ministério da Saúde, a orientação aos nossos servidores, aos nossos parlamentares e à sociedade em relação aos procedimentos necessários para que a gente consiga reduzir, o impacto do coronavírus no Brasil.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apoiou a decisão da Câmara, lembrando que é preciso proteger os parlamentares para que não haja uma paralisação nos trabalhos legislativos.
E os políticos estão ali no ranking elevado de profissões com contaminação.
Portanto, acho muito correto que vocês disciplinem um pouco mais a presença e a circulação de pessoas e tomem medidas aqui dentro, medidas importantes de controle.
Enquanto o ato da mesa estiver em vigor, somente terão acesso à Câmara os congressistas, servidores, terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições de âmbito nacional, estagiários, menores aprendizes e trabalhadores já credenciados que prestam serviços. O ato da mesa também suspendeu a autorização de afastamento em missão oficial de servidores e parlamentares para os lugares onde houve transmissão local de coronavírus, constante de uma lista atualizada pelo Ministério da Saúde. Os parlamentares, servidores e demais colaboradores que estiveram em local onde houve infecção pelo coronavírus serão afastados do trabalho por até 14 dias, a contar da data de retorno dessas localidades, período pelo qual não poderão deixar o Distrito Federal, devendo ficar em suas residências até o fim da quarentena. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite para você e um ótimo final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.